Em nome de Deus, do povo do Rio Novo, declaro aberta a sessão da Câmara Municipal. Boa noite, vereadores, Mauro, Luiz Carlos, Tenente Fazola, prazer o senhor estar aqui com a gente. Convido a todos para entoarmos o hino nacional, como é de costume, na primeira sessão do mês. O vereador João Bosco pediu para justificar a não presença, que tinha um compromisso. A Dulce, em virtude do acidente, teve que sair. Então, o vereador Emanuel vai fazer a leitura do expediente.
Requerimento número 153/2018, autores Jordão de Amorim Ferreira e Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo, os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja enviado ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Ormeu Rabelo Filho. Solicita a instalação de ponto de ônibus com cobertura nos dois sentidos, em frente ao bairro Recanto da Lagoinha e próximo à entrada do Campestre. Justificativa. Justifica-se tal solicitação, moradores, usuários de transporte público das referidas localidades, que precisam aguardar o transporte, muitas vezes debaixo de chuva ou de sol. Um ponto coberto com banco trará mais conforto e dignidade. Sala das Sessões, Messias Lopes, 29 de novembro de 2018, Jordão de Amorim Ferreira, Eduardo Xavier de Miranda, vereadores e proponentes. Convite, coordenação, funcionários e formandos da educação infantil na Escola Municipal CAIC, professora Marinha Pontes, sentir-se-ão honrados com a vossa presença na solenidade de formatura, dia 10 de dezembro de 2018, às 19 horas, no Espaço Cultural Professora Maria Pinto. E também o convite da Escola Municipal Dr. Onofre Dias Ladeira, no Acauã Clube de Rio Novo, dia 12 de dezembro, às 18 horas.
Ordem do dia. Em discussão, requerimento 153/2018, de Jordão de Amorim Ferreira e de minha autoria, que solicita a instalação de um ponto de ônibus com cobertura nos dois sentidos em frente ao bairro Recanto da Lagoinha e próxima à entrada do Campestre. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Temos aqui o convite do dia 10 da Escola Municipal Marinha Caique, professora Maria Pontes. E dia 12, da Escola Municipal Dr. Onofre Dias Ladeira. Dia 12, do 10 às 18 horas. A gente hoje convidou o Tenente Fazola. Obrigado por ter aceito de imediato. O senhor está sendo aposentado, está se aposentando. Na verdade, a gente quer oferecer o senhor uma placa em agradecimento. Sim, o senhor falou, acho que é 5 anos que o senhor está... 4 anos e meio, assim, e desde que o senhor veio para cá, a gente sabe o quanto o senhor esforçou para as coisas aqui darem certo, diminuir o índice de criminalidade, que a gente sabia que estava num nível, assim. Outra coisa que tem que destacar também é a tropa toda aqui de Rio Novo, que estava sempre com o senhor e sempre fala bem do senhor, do ter sido comandado pelo senhor, como foi bom para Rio Novo e para eles também. E, assim, a gente só tem a agradecer ao senhor. A gente não preparei discurso, não preparei nada não, mas assim, o senhor pode saber que... E não é só assim a palavra de mim, de vereador, dos vereadores. A população toda sabe o quanto que o senhor fez depois que o senhor veio para cá e deu uma melhorada na nossa situação. Algum vereador?
Presidente, boa noite, mesa diretora, nobres colegas vereadores, população presente. É uma perda muito grande, né, para Rio Novo, um militar com seu empenho. E eu quero propor aqui um ofício para a superintendência da PM, solicitando um substituto. Não sei se vai vir do seu nível, mas um tenente novo para Rio Novo. O descanso mais que merecido, que... O senhor está aqui à frente, empenhado tem muitos anos, e a gente vê o tanto que você corre atrás. Literalmente, como corre atrás. Só isso que eu tenho a dizer. Uma boa noite. Obrigado.
Tenente, o senhor quer fazer uso da palavra? O Mauro vai levar o microfone, é bom que fique registrado aqui.
Oi.
Posso falar daqui mesmo? Tá aí, onde você quiser.
Pessoal, boa noite aí. Realmente eu queria agradecer a iniciativa do Eduardo com essa menção aqui. É muito gratificante mesmo a gente saber que o pessoal reconhece o nosso trabalho. Eu queria só resumir um pouquinho o que foi feito aqui em 4 anos e meio. Eu cheguei aqui em julho de 2014, com a criminalidade bastante alta, índices que, sinceramente, eu nunca tinha visto igual. Em lugar nenhum. Eu sou um cara rodado, trabalhei de fora muito tempo, trabalhei em Belo Horizonte, trabalhei em Contagem, em Betim, em Babacena, então eu rodei bastante. Quando eu cheguei aqui, eu peguei um índice aqui muito alto, muito acima da média, comparado com São João e Ponceno, que é 3 vezes maior do que aqui. E eu ouvi de muita gente que isso aqui não tinha jeito, inclusive de pessoas acima de mim. Só que, eu até falei isso lá, né, Eduardo, no dia lá no Acauã, para mim isso não existe não, para mim isso está errado. Para mim você não pode aceitar que uma cidade seja dominada pelo crime, isso não existe. Isso é inaceitável, e não tem desculpa. Não tem desculpa. Quando eu vim para cá, eu não sei se vocês estavam presentes aqui, a prefeita era a Virgínia, ela me ligou um dia desesperada, eu estava em casa, foi no final de semana, e o pessoal estava cobrando ela, fazendo manifestação em frente à casa dela e tampando as coisas lá, e eu peguei e falei com ela assim, olha, marca uma reunião com todo mundo que está aí na prefeitura na segunda-feira que eu vou lá conversar com eles. Ah, mas para quem? Para todo mundo que estiver aí pode ir lá. Eu fui lá, e o que eu falei nessa reunião foi o seguinte, assim, olha, a segurança pública é responsabilidade minha, eu acabei de chegar, vou fazer algumas coisas aqui, e se der errado a culpa é minha, porque é a polícia militar que tem que dar segurança. Falei isso com a própria promotora há uns dias atrás, antes de eu entrar de festa. Senhor doutor, se as coisas der errado, a culpa é da PM. Por quê? Porque é a PM que faz o patrulhamento externo. É a polícia militar que faz o patrulhamento externo. Então é a polícia militar que tem que manter a criminalidade baixa. É assim. É simples assim. Não adianta ficar fugindo da responsabilidade, colocar a culpa na polícia civil, na prefeitura, na Câmara, no Ministério Público. Não, é culpa da PM. É a PM que tem que trabalhar. E nós provamos isso ao longo de 4 anos e meio. Bom, quando eu cheguei aqui tinha 2 problemas graves. Um deles, a questão do roubo, que é o que aflige mais o povo, índice muito grande de assalto com uma cidade de 9 mil habitantes, e um tráfico de drogas intenso, muito tráfico de drogas, também muito acima do normal. Para vocês terem uma ideia, eu tinha aqui, quando eu iniciei aqui, mais ou menos umas 25 bocas de fumo catalogadas. 25 locais conhecidos como tráfico de drogas. E o tráfico de drogas, senhores, ele é o crime mestre de todos os outros. Aonde tem muito tráfico de droga, tem muito furto, tem muito roubo, tem muito homicídio, tem muito tudo. Porque o camarada, quando ele usa droga, fatalmente ele vai fazer muita coisa errada. E aqui, para gravar, além do grande índice de roubo, tinha o tráfico de droga muito intenso. Então, o que eu tracei quando eu vim para cá? Falei, bom, vamos atacar primeiro o roubo, porque é o que está fingindo mais o povo aqui. E aqui tinha uma outra situação que agravava. Os indivíduos, eles cometiam os roubos aqui, os assaltos, e sumiam muito rapidamente. Sumiam. O cara cometia o roubo, quando você vê, o cara desapareceu. O cara desapareceu, ninguém sabia nada, porque geralmente os camaradas estavam com capacete e tudo. Aí nós ficamos pensando como que a gente ia fazer para coibir isso. E chegamos à conclusão de que mais de 90% desses roubos, bem mais de 90%, era cometido com moto. O cara usava moto. Por isso que eles conseguiam fugir tão rápido. O que nós fizemos então? Nós adotamos uma política de tolerância zero com motocicleta. Por que isso? Porque já que a gente não conseguia pegar os caras, vamos evitar que ele cometa o crime. E assim nós começamos a pegar, atacar, fiscalizar pesado. Não foi só com blitz, porque nós fizemos aqui, acho que vocês devem ter acompanhado, abordagens no trânsito, que não tem como o cara fugir. E o negócio tinha que ser bem intenso mesmo. Por quê? Porque não era só criminosos daqui que vinham, que assaltavam o povo daqui. Vinha gente de fora. Vinha gente de São João assaltar aqui, vinha gente de Guaraná assaltar aqui, Guarani, Piraúba. Aqui era um remanso para assaltante. O pessoal estava apertado, vinha cá e assaltava o povo aí. Tinha locais aqui que o cara era assaltado toda semana. Vou até dar exemplo, porque um amigo meu, o Ney, para quem não conhece, o Ney das Mangueiras. Ele religiosamente é assaltado toda semana. Isso aí são absurdos, isso não existe. Isso aí são tosse inaceitável. Aí, quando nós começamos a fazer isso, o pessoal lá de fora ainda ficava brincando comigo, os outros oficiais lá, porque falaram assim, eu falei, pô, mas lá o bicho está pegando e você está prendendo moto? Eu falei, estou prendendo moto. E o negócio deu tão certo, mas tão certo essa questão da apreensão de moto, que ela virou política de comando. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia em toda a quarta região, que engloba Juiz de Fora, Muriaé, Leopoldina, Ubá, todos esses batalhões têm uma política de apreensão de motocicleta. Porque começou aqui, aqui em Rio Novo. Por quê? É uma coisa muito simples, gente. Se você tira as pernas do indivíduo, dificulta a ação dele. Aí tinha uma outra situação. Eu tinha que pegar, além de coibir os assaltantes daqui, eu tinha que coibir os que vinham de fora. Aí o que eu passei a fazer? Blitz nas entradas. Com foco nas motos de fora. Por quê? Porque eu tinha que mandar um recado para esses vagabundos de fora. E quanto mais eu reprimisse aqui, e a mensagem circulava, você não via mais moto de fora aqui. Durante um bom tempo aqui, você só via moto circulando de Rio Novo e tudo legal, tudo legalizado. Aí me perguntaram assim, mas por que que não pega só os infratores? Porque, infelizmente, senhores, tinham pessoas que, em tese, eram pessoas de bem, que emprestavam suas motos para os criminosos assaltarem também, para traficar. Então, não tivemos como separar isso, não. Nós começamos com a 400, foi em tudo mesmo, tudo. Tudo estava de errado. E o negócio funcionou tão bem que nós ficamos de setembro de 2014 a setembro de 2015 sem ter um roubo sequer na cidade. Um ano. Um ano sem roubo para uma cidade que tinha, que chegou a ter comigo aqui mesmo, dois assaltos por dia. O negócio, você vê que funcionou.
Deu resultado.
Depois disso, sanado o problema do roubo, nós fomos atacar a questão do tráfico de droga. Aí era mais complicado ainda. Por quê? Um tráfico de droga muito intenso, eu não tenho um serviço de investigação aqui no pelotão, eu tive que pegar e contar com o apoio da comunidade. E contei com o apoio de todo mundo, da cidade inteira. Na cidade inteira, o pessoal me ajudou a prender traficante aqui. Nomes que eu não vou citar nunca, porque eu não vou citar nomes de pessoas que me ajudaram, nem posso. Mas na cidade inteirinha eu tenho informante aqui que me ajudou. E como eu consegui isso? Eu fui na rádio local aqui, para quem não se recorda, e passei todos os meus contatos de telefone. Para a cidade inteira. Para todo mundo. Só que isso aí é um negócio complicado, porque eu fiquei pensando, gente, eu acabei de chegar, como que o povo vai confiar em mim? E tinha histórias também de fatos que tinham acontecido aqui no passado aqui que fizeram o povo perder um pouco de crédito nas instituições em geral. Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público. Só que o que eu falava quando as pessoas me ligavam e perguntavam se podia confiar em mim, eu falava assim, gente, eu passei meu telefone particular. Eu passei o telefone da minha casa. Eu adicionei todo mundo no Facebook, todo mundo no WhatsApp. Isso foi ótimo, mas gerou um cansaço muito grande. Porque eu não tinha férias. Se eu estava de férias, as mensagens chegavam. E quando a mensagem chegava, eu tinha que dar resposta. Porque eu acredito o seguinte, se a pessoa confiou em mim, a ponto de mandar mensagem, de se expor, e não, isso não é fácil, porque a pessoa fica com medo, porque lidar com tráfico não é uma coisa simples. Se a pessoa chegou a ponto de pegar e me mandar uma mensagem, e me expor uma situação, eu tenho que resolver ela. Eu tenho que dar solução. Essa é a minha função. Eu assumi isso quando eu peguei e passei o telefone para todo mundo. Mas foi muito bom. Foi muito bom porque eu consegui prender todos os traficantes que atuavam aqui. Todos, sem exceção. Inclusive alguns aí que já estavam no tráfico há mais de 20 anos. Esse está foragido. Mas está foragido. Não pode mais ficar vendendo droga para os outros aí. Então, gente, isso foi ao longo de 4 anos e meio. Quando me perguntaram agora, quando eu entrei de férias, por que eu estava apontando, eu falei, olha, eu estou cansado. Eu estou realmente cansado. Porque eu acho que a pessoa para trabalhar aqui em Rio Novo, ele tem que estar com gás novo, ele tem que estar com sangue novo, ele tem que se dedicar mesmo. Porque aqui é uma cidade diferente. Aqui as coisas acontecem. E quem está aqui à frente da polícia, tem que se doar mesmo. Tem que se doar. Aqui não é uma cidade comum que você vem aqui, tira o seu serviço, vai para casa e nada aconteceu. Aqui as coisas acontecem. Eu vi isso ao longo aí de 4 anos e meio. E tem que trabalhar. E a polícia tem que trabalhar. E vocês aqui na Câmara vão ter essa função agora. De pegar e cobrar alguém que venha para cá, que continue um trabalho que foi feito ao longo de 4 anos e meio para não se perder. Porque, não se iludam, se vier alguém para cá que não se doar, perde. Infelizmente, aqui é uma cidade realmente diferente. Eu tive uns dias atrás, estava no quartel conversando com os amigos lá, e eu comentando com eles as coisas que eu passei aqui, tudo, da dificuldade, ele pegou e falou que assim, isso cansa, né? Isso faz a gente desmotivar, falando desmotivar não. Não me desmotiva e eu nem arrependo. Acabei de falar com o Luiz agora há pouco ali. Se eu tivesse fazer, faria tudo de novo. Igualzinho. Porque quando eu vim para cá, meus amigos, eu tinha um propósito. Eu tive um propósito. E eu fui com isso até o fim. Eu nem dormia no começo. Enquanto eu não consegui botar isso aqui na linha. Porque eu acho que essa cidade aqui, gente, é uma cidade de pessoas de bem. E sua imensa maioria são pessoas de bem. Apesar de ter muita criminalidade, mas sua imensa maioria são pessoas de bem. E vocês têm que ter, no mínimo, uma segurança pública de qualidade. No mínimo isso. E é isso que eu fiz aqui ao longo de 4 anos e meio. Então, eu estou de férias, mas não retorno mais. Eu vou, quando eu retomar das férias, eu já vou entrar com o meu pedido de aposentadoria, mas com sentimento de dever cumprido. Durante o período que eu fiquei aqui, eu fiz tudo que eu podia para poder manter essa cidade em segurança, manter o povo de bem em paz, porque é isso que vocês merecem. Então, eu só queria dizer essas palavras aqui e agradecer a iniciativa aqui da Câmara, que é muito bom a gente pegar isso e reconhecer pelo trabalho que a gente fez aqui. Tá, muito obrigado. Boa noite para vocês.
É, tenente, depois dessas palavras, assim, realmente, a placa que a gente está oferecendo ao senhor é pouco. Senhor
presidente, antes de entregar, acho
que com a palavra, o vereador Emanuel.
Boa noite a todos os presentes. Gostaria de parabenizar o tenente Nilton Fazola e agradecer pelos relevantes serviços prestados a essa nossa comunidade. A Polícia Militar de Minas Gerais é realmente uma instituição muito respeitada, pois os seus integrantes fazem jus à figura heróica e histórica de José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, que é patrono dessa instituição. Seus integrantes dotados de bravura e de virtudes. E que nós possamos ser agraciados com um substituto à sua altura aqui no nosso município. E que os novos governos que vão se iniciar agora em janeiro, que eles possam ser parceiros dos policiais e darem boas condições de trabalho cada vez mais para que os policiais possam atuar aí no cumprimento do seu dever. Muito obrigado, tenente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ivaldo.
Boa noite, mesa diretora. Boa noite, senhores companheiros vereadores, pessoas que se encontram aqui, tenente Frazola. Eu acho que tudo que tinha que ser dito aqui já foi dito pelo nosso companheiro aí, vereador ali, o vereador Emanuel. Eu acho que é muito merecido mesmo, porque eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho do tenente Frazola, e a gente, acho que ele não precisava nem se expor isso aqui, que a gente sabe que com a vinda dele aqui, as coisas mudaram. As coisas aqui ficaram bem mais, tomaram bastante providência em cima, como foi dito ali, dos roubos, das drogas, apesar de que as drogas, eu quero dizer que diminuíram bastante, mas ainda se encontra bastante drogas aqui dentro do nosso município, que eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que se é a nível de Brasil, de nosso país, parece que a droga está tomando conta do nosso país. Eu não sei o que está passando na cabeça desses jovens, dessa juventude. Eu até queria aproveitar nessa oportunidade para perguntar ao tenente, ao Frazola, o que pode ser feito quando a gente, nós, por exemplo, eu que sou um vereador, quer dizer, uma autoridade, você chega em plena praça pública e vê aí, nas altas horas da madrugada, adolescentes, crianças, não vou falar criança, são marmanjos, que eu não considero 17 anos como crianças de 16, 17 anos, não, que sabem mais do que nós, são muito mais preparados que nós, que estão com 60 e tantos anos, eles hoje sabem de tudo. Então, estão lá fazendo uso de maconha, às vezes até crack, em plena praça pública de madrugada. Se a gente tem que procurar o conselho tutelar, ou se vai diretamente à polícia militar, porque a gente sabe muito bem, eu, por exemplo, eu tenho um filho de 17 anos, e sei o problema que ele está me causando, o que ele está me trazendo, sabe? Eu já saí aí várias vezes de madrugada para ir atrás dele, e encontro ele nessas rodinhas aí de pessoas, que eu não vou citar nome aqui por questão de, porque eu acho que eu tenho que cuidar do que me pertence, do meu filho. E aí fica agressivo, porque a gente sabe que uma pessoa, depois que usa a droga, como ele acabou de dizer ali, fica difícil você conversar, eles acham que é dono do mundo, que pode fazer o que quer, que esse tem razão. Hoje, com essa lei de hoje aí, a gente pode apanhar de um filho, mas não pode dar um tapa. Então, eu queria saber quais os procedimentos, se eu chamo a polícia, se eu vou atrás do Conselho Tutelar, porque eu, sinceramente, estou me sentindo sem saber o que vou fazer, que eu tenho um filho que vai fazer agora 17 anos e está me trazendo um problemão com esse negócio de más companhia aí. E a gente, quando a gente vai falar com ele, ele ainda acha que ele que está certo e a gente que está errado. E a gente já está numa certa idade, eu não estou acostumado com isso. Graças a Deus, eu estou com ele lá, nunca dei nele um tapa, né? A gente tenta aí na conversa, mas isso não está resolvendo. A coisa eu vou ter que tomar uma outra atitude e talvez envolver até pessoas de família que está, como se diz, eu não acredito muito em má companhia, mas está influenciando e fica muito difícil a gente. Você dentro de casa, você dá um conselho, você fala, na rua tem outro. E pelo que eu vejo, as coisas estão acontecendo até dentro do colégio, até dentro das escolas. Então ficou muito difícil. Eu queria, Frazola, que fala, me desse uma direção, o que é que eu posso fazer num sentido desse, quando eu pego uma situação dessa. E muito obrigado.
Posso responder?
Pode, tranquilo, tenente.
Nós vamos viver, a partir de janeiro, eu acredito que um dos melhores momentos dessa nação. Por quê? Até hoje, todos os governantes que passaram pelo governo não quiseram fazer nada com relação ao tráfico de droga. Nada. Ao longo de 20 anos, o que fizeram foi simplesmente aumentar o tráfico de droga. Por quê? O tráfico de droga, ele nada mais é do que um comércio. Ele é um comércio de procura, de venda. E o que faz um comércio progredir? É o lucro. Então, o que foi feito de uns anos para cá, de uns 15, 20 anos para cá? Eles, em vez de agravarem a pena para o traficante, eles reduziram a pena. Hoje em dia, o camarada, ele é condenado a 10, 12 anos, que é bem difícil quando é um traficante esse tanto de anos, ele paga um sexto da pena. Ele paga 2 anos e ou menos 2 anos. Ou seja, resumindo, o tráfico compensa. Compensa. Com a eleição do Bolsonaro agora, e do Sérgio Moro para o Ministro da Justiça, podem ter certeza. Não vai ficar do jeito que está. As penas vão ser agravadas. Essa redução de pagar um sexto da pena, isso vai acabar. Aí reduzindo o traficante, reduz o usuário. Porque hoje em dia compensa ser traficante. Eu vou contar uma historinha rápida aqui. Quando eu trabalhava em Juiz de Fora, eu fui escalado para pegar e fazer escolta de um traficante lá do Ceresp para o HPS. Aí no caminho eu fui conversando com ele. Eu perguntei, ei, compensou? Ele falou, compensou. Eu traficava lá no São Pedro, ele falando. E com o dinheiro do tráfico eu comprei uma casa muito boa e 2 carros. Falei, mas agora você está preso. Falei, não, então. Agora que eu fiquei preso, eu peguei e perdi um carro pro advogado. Ainda tem uma casa muito boa e um carro. Falei, mas e aí? O que você vai fazer agora? Falei, não, eu sou o primário. Eu peguei 3 anos e vou pagar um. Menos de um. 10 meses. Falei, tá, o que você vai fazer agora? Falei, agora eu vou arrumar um outro ponto para traficar, porque o lugar que eu estava, o outro traficante pegou e assumiu. Não foi o que eu acabei de falar aqui? Compensou. O tráfico de droga compensou. Então, enquanto o tráfico de droga compensar, não tem solução. E não teria se não tivesse eleito o Bolsonaro agora. Ia ser a mesma bagunça. Porque, meus amigos, eu lido com lei há 25 anos. Se não tiver penalidade forte, o crime não coíbe. O que faz todos nós aqui não chegar ali e cometer um crime? É saber que nós vamos ser presos. É isso. Ou morto. Se tivesse pena de morte aqui. É isso. A partir do momento que você comete um crime, que você sabe que a chance de você ficar impune é muito grande, e aqui no Brasil é muito grande, você vai cometer crime. Começa a tirar essa regalia dos traficantes, aumenta a pena. Manda o cara ficar aí 15 anos preso, eu quero ver se vai, se acaba esse tráfico ou não acaba. Isso é com certeza. Com certeza. Então nós temos muito boas perspectivas para o ano que vem. Muito boas. A segunda parte, o senhor falou com relação ao uso aqui na praça. Quando eu cheguei aqui, o negócio estava num ponto que quando você abordou a camada e prendia o cara, e eu prendi um monte aqui com uma binguinha de cigarro assim, ó, mandei para a gente fora. Eu sei que o pessoal fala assim, não, mas você vai tirar a viatura da cidade por causa de uma binga de maconha? Eu falei, é, porque uma binga de maconha ainda é crime. E tem que ser preso. Só que estava nesse nível que o senhor falou aí. O pessoal fazia uso de droga na praça, e por não ter reação nenhuma, eles começaram a achar que estava certo, que está tranquilo, que isso é normal hoje em dia. Não, não é normal, isso é crime ainda. O uso é crime. O senhor falou, acionar o conselho, não, tem que acionar a polícia. A polícia tem que prender esses caras. Está errado isso aí, ué. Não, não importa. A partir de 12 anos, é apreensão dele e conduz para de fora. Simples assim. A partir de 12. 11 anos para baixo, você tem que entregar para os pais. 12 anos para cima, é prisão, manda pro viatura, se não tiver como levar no banco, leva um xadrez, entrega para de fora e pronto. No mínimo, o pai vai ter que ir lá. Vai ter que ir junto e vai ter que voltar a pé. Foi o que eu fiz aqui. Aqui, durante um bom tempo, você não conseguia ver isso aqui, o pessoal usando. Porque eu fazia questão de prender. Porque isso é crime, gente. Se você começa a aceitar que isso é uma coisa natural, daqui a pouco ninguém anda na praça mais. Isso aqui vira um fumódromo a céu aberto. Está errado, não pode não. E se você não falou, é porque eu tô sabendo disso agora. Que se eu soubesse antes aqui, que estava acontecendo o negócio da praça, eu teria certeza que ele não ia conhecer mais não. Pois é, mas não pode, acontecer hora nenhuma. Não pode. Mas, gente, é o que eu falei aqui agora, há pouco no meu discurso, cobrem da polícia militar. Cobrem. Que nós estamos aqui para ser cobrado. Gostando ou não, é a nossa obrigação. É a nossa obrigação. Sabe por quê? Polícia Civil não fica na rua, não é a função deles, a investigação. Ministério Público não fica na rua, a função deles é oferecer denúncia e juiz é para julgar. Quem tem que coibir crime na rua é a Polícia Militar. Gostando ou não. É a nossa função, é. E a cobrança, ela é inerente. É inerente para mim e para quem estiver aqui. Então, não se acanhe. Vai ser a função que vocês vão ter daqui para frente aqui, ó. Cobrar da polícia. Primeiro, cobrar quem manda o tenente para cá. Eu vou te falar aqui de lá, Eduardo. E segundo, cobrar do tenente que vem aqui, que mantém isso aqui, porque hoje nós temos o melhor índice de segurança pública da região. Melhor do que Bicas, que sempre teve para a par com a gente, muito melhor do que São João. Isso foi às custas de muito trabalho. Não pode perder, tá, gente? Não pode perder. Esse tipo de coisa, esse tipo de crimezinho, tem que ser denunciado e tem que ser tomado providência. O crime, gente, é muito mais fácil você pegar e manter ele baixo do que pegar no inferno que eu peguei. É muito mais fácil manter ele do jeito que está, do que pegar e deixar isso aqui virar o que vira. E vira. Como eu disse, essa aqui é uma cidade atípica. A quantidade de traficante tem aqui, a última vez que eu contei, eu tinha pedido mais ou menos umas 400 pessoas no tráfico de droga. No tráfico. Não é no uso, não. No tráfico. Isso é anormal. Uma cidade de 9 mil habitantes. Ou seja, uma coisa fora do normal. Você prende um, aparece o outro, aí você, por fim, eu comecei a prender a família inteira. Que não adiantava eu prender. Eu tenho uma foto que eu guardo, é que eu prendi 7 na minha família. A mãe, 3 filhos, 2 noras e um outro de brinde que caiu lá, que era traficante também. É assim. Sabe por quê? Porque quando eu comecei a prender só um, não dava, passava pouco tempo, a mãe estava traficando pro filho. Aí eu prendi a mãe. Aí o irmão ficava traficando pro filho. Eu falei assim, ó, vou perder tempo não. Eu vou fazer o pacote inteiro. Eu já podia fazer o pacote e carregar todo mundo. Entendeu? Então é assim. Tráfico de droga, gente. Nós não podemos aceitar isso. Se aceitar, vira bagunça. Vocês vão ter essa função daqui para frente agora. Cobrar isso aí. Cobrar. E tem que cobrar mesmo, tá? Tem que cobrar. Cobrava antes no passado e tem que continuar cobrando. Porque a lei não mudou ainda não. O uso de droga ainda é crime. Tá bom?
Com a palavra, a vereadora Dulcimar.
É, tenente, boa noite a todos, né? Rosângela, esposa e os novos colegas vereadores. Desculpa, me ausentei por uma causa justa, mas se eu não fosse, eu não, nem dormia. A gente é assim, né, tenente? E eu acho que a gente só tem que ser elogios, tá? Pela sua passagem aqui em Rio Novo. Eu várias vezes presenciei as suas ações junto lá na, no serviço lá, que a gente trabalha numa porta, né, de urgência, várias vezes você fazendo as suas atuações, né, no, as apreensões, e assim, com muita firmeza, com muito respeito, e de uma maneira assim que tudo saía muito bem, e uma serenidade muito grande, sem violência. Então isso assim marcou muito a gente nesse Rio Novo. Então que o próximo venha que toma banho na sua água também. Que venha também com esse mesmo afinco que você ficou aqui com a gente esse tempo. E pode ter certeza, você deixou um legado grande. E os meninos que estão aí, a gente chama de meninos, né, os seus cabos, os meninos que estão, são uma turma muito boa, a gente tem um relacionamento até muito bom, e o que a gente tem que falar é assim, para não chorar, que você descanse, se já fez a sua missão, curta muito sua família, seu filho, sua esposa, curta porque o que a gente leva dessa vida, né, são os bons momentos. E a gente nessa área, tanto minha da saúde quanto a sua também, nessa carreira brilhante, árdua, né, a gente sofre muito. Então agora é a nossa hora. Eu acho que você tem que aproveitar. Curte essa sua família linda, seu filho lindo, sua esposa linda aí. Tá? E lembra das coisas boas que você deixou aqui em Rio Novo para nós, esse ensinamento aí. É só isso que eu tenho a falar. Boa noite. Boa noite.
Pode falar, tenente.
Ô Dulce, eu agradeço as palavras aí e agradeço muito a Deus a oportunidade de ter trabalhado aqui. Aprendi muito aqui. Muito. Antes de eu vir para cá, eu não tinha uma noção exata da importância do trabalho policial para uma cidade. Eu achava que a gente era mais um nos órgãos de segurança pública. E que nós vimos que nós tínhamos que trabalhar mesmo. Que o povo realmente merece que a gente trabalhe muito e que produza uma segurança pública de qualidade. E o povo aqui, volta a falar, me ajudou muito. Muito, muita gente. Na cidade inteira. Como eu disse aqui, acho que muito, a cidade inteira tem meu número de telefone aqui. E eu gostava disso. Apesar do cansaço, eu gostava. Porque mostrava que o povo confiava em mim. Isso hoje em dia é tão difícil. Você pegar e confiar em alguém, a ponto de arriscar a sua integridade física, porque confiança é uma coisa complicada. Difícil de conseguir, fácil de perder. E eu consegui ao longo de 4 anos e meio fazer com que o povo confiasse em mim. Isso é muito gratificante. Eu acho que talvez nem todo mundo na polícia teve essa oportunidade. E eu tive aqui. Eu agradeço muito o povo que me ajudou muito com o meu serviço aqui. Foi bem legal.
Eu presenciei uma criação sua quando houve um acontecimento aqui em Rio Novo. E aí, eu fiquei com muito medo, porque eu não achei que eu ia... Eu fiquei medrosa na hora que você chegava com um e para a vítima tentar reconhecê-lo. Aí não era. Voltava, você ia. E assim, o respeito grande que eles tinham com você. Você chegava, mostrava esse. Não. Você voltava, buscava o outro. Esse. E eu fiquei assim, em estado de choque. Porque a gente não imagina que vai ser uma coisa tão... assim, transcorreu tudo numa boa, assim, né? A gente imagina que eles vão ser agressivos. E assim, transcorreu tudo muito bem. Foi na unidade, você está lembrando disso, né? Então, assim, aquilo me chamou atenção. Eu falei, ó, esse é o tenente. Porque eu fiquei com medo aquele dia.
Ó, o criminoso, eu trato ele quase como um filho. Quase como um filho. Por quê? Porque tem hora que eu tenho que puxar a orelha dele. Quando eu vim para cá no começo, eu tive que pegar pesado com eles. Por quê? Porque eu tive que dar um choque. Eu tive que mostrar que as coisas não iam ficar de que estavam, não. E que eles que iam decidir como que eles iam ser tratados. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive que dar um tratamento de choque mais forte. Depois de um certo tempo, eles aprenderam a me respeitar. Então, eu não tive muito trabalho. Mesmo aqueles que eu prendia, eu nunca vi esse povo como meu inimigo declarado. Não. Eu falava, pessoal, você cometeu um crime, eu não estou aqui para te prender. É simples assim. Não estou aqui para te bater, não estou aqui para te maltratar, estou aqui para te prender. Se você me respeita, eu te respeito. Se você não me respeita, eu vou te dar o tratamento da mesma coisa. Então foi assim ao longo de 4 anos e meio. Hoje em dia não. Mais de 3 anos, tanto para cá, eu nem gritava com o bandido aqui. Porque eu não precisava. Ele já me conhecia, ele sabia que eu estava ali para prender ele, tranquilamente, isso faz parte do meu serviço. Só que firmeza é diferente de agressividade. Eu acho que tudo que você planta, você colhe aquilo ali. Então, eu tinha muita tranquilidade para poder prender esse povo. Engraçado que todos eles, eu avisava. Todos os traficantes que eu prendi aqui, eu avisei eles antes. Eu chegava lá e conversava pessoalmente com ele. Eu falei assim, negócio é o seguinte, você está traficando em tal lugar, eu vou te prender. Inclusive, eles trabalhavam, a maioria trabalhava. E eu falava assim, olha, você tem emprego, rapaz? Eu sabia até quanto que eles ganhavam, eu sabia tudo, tudo. Quanto eles ganhavam, onde eles moravam, quantos filhos tinham, se tinha mulher, se tinha amante, sabia tudo. Eu tinha que saber. Porque eu acho que quando você lida com criminoso, você tem que saber tudo dele, porque ele sabe tudo de você. Todo mundo sabe onde eu moro, é. Então, quando eu chegava para prender eles, quase que não tinha reação, porque foi guerra avisada, eu já avisava. Então, até isso era bacana, esse tratamento. Eu tenho um monte de inclusive, tinha criminosos aqui que me ajudavam a prender outros criminosos. Tem isso também. Isso aí, gente, é bacana demais. Então, isso foi mais uma experiência que eu tive aqui em Rio Novo. Aqui. O próprio criminoso me ajudava a prender outros. Interessante isso, né? Tem muita história,
gente. É mais algum vereador? Tenente, eu gostaria que o senhor viesse aqui à frente e convidar todos os vereadores para a gente entregar, se a esposa do senhor quiser vir também. A gente entregar uma placa para o senhor aqui, uma singela homenagem, como eu disse, senhor. E muito obrigado e bom descanso.